Braga Pires, o secretário-geral da ONU, António Guterres, esteve recentemente na África Ocidental, visitou três países, falou-se de várias coisas que Guterres discutiu durante esta viagem. Quais são os pontos altos? O que destaca desta viagem de António Guterres?
Destaca-se que, e esta é fundamentalmente a grande razão para esta visita à África Ocidental / Sahel, destaca-se o ir ao terreno dizer que em julho, quando houver a votação para a renovação do contrato de Minusma, que Guterres não vai deixar cair, já se manifestou contra o fim desta missão das Nações Unidas e mais, e diz que quer uma missão ainda mais reforçada, mais robusta e exclusivamente com tropas africanas e, portanto, foi isso que Guterres foi fazer ao terreno. Foi marcar a posição das Nações Unidas, não poderia ser de outra forma, se a quiser reforçar e se a quiser levar a Conselho de Segurança e ter a aprovação de todos, e muito provavelmente é isso que vai acontecer em julho próximo, relativamente à Minusma, sendo que aparecerá num modelo diferente, mais robusto, um modelo sem os franceses, exclusivamente com o africano.
Rui?
É de facto um dos pontos, não é o único, mas é de facto um dos pontos em que o Guterres queria preparar o terreno, daí também esta deslocação ao Senegal. Temos que ver que Macky Sall, neste momento, ele garante a presidência da União Africana. E um dos pontos em que o Guterres sempre tinha insistido é que os africanos têm que começar a garantir a segurança da África, e com um especial foco para a União Africana e as missões de interposição, de paz e estabilização que sejam afro-africanas e não estarem sempre dependentes da ONU. Isto é um reflexo também do problema financeiro com que se confronta a ONU e destas missões serem todas de longa duração, extremamente caras para a ONU. Há também, relativamente à Minusma que referiu o Raul, há também uma questão que a Minusma neste momento não está minimamente adaptada para o cenário em que ela está e os teatros, o teatro em que ela está a operar. Portanto, é necessário uma reformulação, um reajuste completo, até mesmo da sua própria missão. É preciso rever até mesmo o próprio mandato da Minusma, que neste momento não está minimamente adaptado ao contexto maliano que, entretanto, alterou completamente. Não será suficiente apenas reforçar a Minusma, mesmo até com contingentes africanos, se ela não for revista a sua própria missão. Mas também o Guterres, aqui na deslocação que ele teve ao Niger, e especialmente os encontros em que ele estabeleceu com o presidente Mohamed Bazoum, ele insistiu também noutro facto, e aqui a gente começa a construir o puzzle da missão do Guterres, em que ele insistiu que a comunidade internacional teria que financiar em força as forças armadas do Niger, que não estão minimamente capacitadas nem em meios, portanto técnicos, nem em meios humanos, para fazerem face à vaga de terrorismo que está a polvilhar todo Israel e que está de uma forma crescente, como o próprio Guterres, ele já reconheceu, que no Sahel os terroristas ganham cada vez mais terreno. Isto acontece durante uma fase problemática, que é o que está a passar no Mali, mas que é um assunto que a gente já vai aí chegar, e que provocou uma grande vaga de refugiados para o Niger. Portanto, o Niger tornou-se num dos focos principais de atenção deste périplo de Guterres, assim como a Nigéria, também devido ao problema dos refugiados, e no caso nigeriano é mais até os deslocados, por causa da zona de instabilidade no estado de Boro, relativamente às ações do Boko Haram, que neste momento não está com a mesma atividade, mas tudo parece que há uma investida dos grupos islâmicos, para além do Estado Islâmico, a própria Al-Qaeda, que passa a estender cada vez mais. A gente viu ações no Benin, o Togo também disse que conseguiu travar ações dos grupos armados terroristas, assim como a Costa do Marfim. Daí foi necessário Guterres deslocar-se e deixar o recado que não podem prosseguir este método de mudanças de governos com golpes de Estado e que os períodos de transição têm que ser curtos para dar de novo, digamos, uma razão e uma legitimidade constitucional a todos os países, que é o caso dos golpes de Estado, um dos assuntos da instabilidade e da desunião no Sahel e que põe completamente em causa o G5 Sahel, em que dois países, o Burkina e o Mali, sofreram golpes de Estado, no caso Mali, dois golpes de Estado sucessivos.
Voltando ao Níger, que mencionaste, Rui, o antigo presidente do Níger, Mahamadou Yusuf, tornou-se, de alguma forma, o presidente de uma comissão, a pedido das Nações Unidas e a pedido também da União Africana, para delinear, para desenvolver propostas de como é que se deve reforçar a resposta internacional à crise saheliana. Que propostas é que podem ser desenvolvidas, que já não tenham sido desenvolvidas, e olhando também para aquilo que o próprio Guterres disse, que queria uma força composta por africanos com muito mais poder de intervenção do que propriamente de manutenção de paz, como que seja imposição de paz. Que propostas é que podem ser feitas para a crise saheliana para que não tenham sido até agora?
Precisamente o modelo de base, ou seja, a grande crítica que foi feita à MINUSMA, à Barkhane, a todo o pacote de frente anti-islamista no Sahel, foi de que deveria ser uma força de manutenção de paz no seio das populações e, nesse sentido, estar ao serviço das populações e não uma força de caça ao jihadista. E, portanto, este modelo de princípio é importante que seja definido. Haverá, eventualmente, também alguns, talvez, ajustes da lei que tenham que ser feitos interpaíses e intrapaíses, intra-região, quero eu dizer, para que estas forças tenham uma ação mais lata, menos responsabilidade, digamos assim, ou que a responsabilidade seja diluída em algumas ações de imposição de paz. De facto, esse é o termo utilizado por Guterres e parece-me que entra na lógica de se eles não querem, nós temos que os obrigar a que eles queiram. E isso é legítimo porque a ordem tem que ser mantida, mas é um quebra-cabeças e é muitas vezes infrutífero para a própria organização que promove esse tipo de ação e essa postura. Mas é inevitável neste momento, até pelo avanço dos russos, até porque temos o contexto da guerra na Ucrânia, até porque temos os mercenários russos também a alastrarem e não há vazios, os vazios vão sendo ocupados neste momento pelos mercenários russos e isso. Entre ter isso e não ter uma força robusta das Nações Unidas é muito mais prejudicial, não é um mal menor, é um mal maior, e é isso que tem que ser evitado a todo custo.
Eu só acrescentaria ao que disse o Raul, acrescentaria um ponto que é importante também, que é, por exemplo, no caso da MINUSMA e em muitos casos de missões de estabilização, de interposição da ONU, elas são acusadas pela população, aqui não estou a falar dos governos, mas pela população, de não intervirem em casos gravíssimos, até mesmo de massacres, e terem quase uma postura mais de observadores do que atores para impedir, quando eu digo atores, não é diligentes, mas para impedir ou proteger determinadas operações. Isto tem como, digamos, o foco das críticas aqui até atingiu muito a MINUSMA em vários casos em que a ONU foi criticada por ser uma, digamos, uma força mais de observação, como a missão da ONU na República Centro-Africana foi acusada de ser quase uma guarda pretoriana do presidente Badera. Guterres suponho que pretende mudar um bocado esta doutrina e fazer das missões da ONU, dos capacetes azuis, terem uma capacidade mais interventiva ainda, em termos independentes, tal como termina e pode vir a terminar os mandatos destas missões.
Uma das coisas interessantes também da visita de António Guterres a esta região do Sahel foi que ele não falou só da questão jihadista, da questão da violência jihadista. Ele falou, por exemplo, também da questão da sustentabilidade do meio ambiente, que de alguma forma acaba por ter implicações também em toda esta violência jihadista, de alguma forma, não é? Deslocação de populações. Podeste já dizer que foi uma boa visita de Guterres, não necessariamente para Guterres, mas em termos daquilo que ele parece ter querido fazer nesta região?
É inevitável a questão das alterações climáticas, até porque todos os relatórios de segurança neste momento começam pela questão das alterações climáticas, a importância que isso tem. Todos os cadernos de encargo para todos os projetos de grandes investimentos, grandes ou pequenos investimentos em África, têm as alterações climáticas à cabeça das preocupações e como contexto inevitável e com consequências futuras até imprevisíveis. E, portanto, parece-me que Guterres fez o que tinha a fazer. As Nações Unidas, neste momento, também estão a necessitar de ter vitórias simbólicas importantes. Há crítica relativamente à postura na guerra na Ucrânia, há algum atraso sobre a intervenção onusiana, sobre a preocupação ou a visibilidade de António Guterres. Ele estará certamente a gerir isso em termos de imagem entre a linha com muitos cuidados. E, portanto, eu creio que esta primeira abordagem para o Sahel foi importante e é bem-vinda, e disso que tinha a dizer, resta esperar agora a renovação do mandato da MINUSMA e ver qual é a evolução da organização e do modelo, sobretudo isso.
As alterações climáticas é algo de muito grave nesta região. É muito grave porque afeta diretamente não só, digamos, o problema da insegurança alimentar neste momento muito agravada com a guerra na Ucrânia, mas também afeta diretamente o modo de vida das populações nesta região do Sahel. E falo especificamente do quê? É do choque entre as populações nómadas e as populações sedentárias. Principalmente as populações tradicionalmente dedicadas à criação de gado e à pecuária, tal como é a população fula, que tem sido alvo de múltiplos ataques, seja de jihadistas, seja de grupos rivais, seja de etnias rivais. E certamente que o Guterres está a tentar antecipar problemas que já se avizinham. Ou seja, estas populações nómadas vão ter que seguir novos trajetos, vão ter que seguir novas rotas que podem entrar em colisão com populações sedentárias. Estamos a falar de problemas que atingem desde o Mali até ao Sudão. Portanto, são fenómenos muito presentes em toda esta região. Mas também, atrás disto, digamos, das alterações climatéricas, há a questão da insegurança e do risco da falta, digamos, de provisões alimentares provocadas pela guerra. E aqui vai-se gerar imediatamente um conjunto de situações, entre os quais os levantamentos sociais. Daí também esta visita ao Niger ser muito importante. Porquê? Porque é um dos poucos países estáveis no Sahel, mas com o risco de levantamentos sociais, seja por causa do aumento do terrorismo, seja também pela situação de precariedade destas populações. Ou seja, isto está tudo interligado. O Guterres deslocar-se neste momento ao Sahel já é para preparar o terreno para medidas de prevenção, conhecendo já quais são as ameaças, para que não se traduza imediatamente em novas instabilidades políticas que têm pautado toda esta região, os levantamentos sociais e o aproveitamento dos grupos armados terroristas desta insuficiência da resposta que o Estado deveria dar às suas populações. Todos estes países, quando eu estou a dizer estes países do Sahel, pautam pela ausência de presença em todo o território nacional. O poder no Mali está concentrado principalmente em Bamako, o poder no Chad, o poder no Niger estão concentrados nas capitais. Depois as populações do sul e do norte e das zonas do interior estão completamente abandonadas pelo Estado, portanto, expostas e até receptivas à gestão que é proposta pelos grupos armados terroristas. E aqui estamos a falar explicitamente do grupo Estado Islâmico, mas também do Jenin, onde está integrada a Al-Qaeda nesta região.
Só acrescentar um detalhe muito importante que começa a ter uma crescente importância a partir do contexto da guerra da Ucrânia para a África, que é o facto do aumento do preço dos cereais ser ser um elemento da volatilidade da ordem social em África. Se houver aqui, como parece que é esse o contexto, de haver aumentos concertados dos cereais, do pão na banca que se vende à população, do açúcar e do óleo vegetal, pois isto é absolutamente explosivo, seja na África Magrebina, seja na África Subsaariana. Mas em particular nesta zona saheliana, magrebina, África Ocidental, o binómio cereais-açúcar costuma ser explosivo quando os preços aumentam de forma concertada nestes dois elementos.
Então, graças a Deus, Norman, como sempre, obrigado e como sempre, vamos juntos.